Fala pessoal, tudo bem? Nós chegamos na nossa nona aula, nós vamos falar um pouquinho aqui de discipulado, né? Agora as coisas vão amadurecer um pouquinho mais e eu creio que vai ser muito edificante essa etapa a partir desse momento, de nós realmente sermos seguidores de Jesus, dele realmente ser o Senhor da nossa vida, cristãos apaixonados, radiantes, vivendo os propósitos dele, ok? Nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre o poder da unidade, eu quero falar sobre frutos, algumas coisas bem bacanas que caracterizam um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu creio que você não está vivendo tudo o que você está vivendo nesse treinamento e buscando o que você está buscando para viver uma mentira, mas sim a verdade do que é ser um cristão, do que é ser um discípulo de Cristo, do que é ser realmente esse filho de Deus que manifesta a glória dele por onde passa, ok? Então, nessa aula nós vamos falar um pouquinho dessa referência que Deus nos deu, desse modelo, né? Jesus Cristo, ele veio a essa terra como Deus, mas também como homem, para nos ensinar os passos que nós devemos dar, para onde nós devemos ir e da forma como nós devemos fazer. Eu quero falar aqui aquilo que está escrito lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, mas também você pode encontrar no livro de Marcos essa grande comissão que Jesus nos ordenou, que nos direcionou a fazer como cristãos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a ordenança que é a grande comissão que Deus deu para nós através de Jesus, né? É a direção, o propósito. Deus está nos conectando novamente com aquele propósito do Éden, né? Quando ele faz o homem e a mulher, ele fala para que o homem e a mulher frutificassem, multiplicassem, subjugassem a terra, ganhassem território, né? Ocupasse, governasse. Jesus está nos dando essa oportunidade novamente de nós vivermos o plano de Deus para o homem e para a mulher que ele já tinha lá no começo de todas as coisas. Através dele, através da entrega de Jesus, nós podemos viver essa história, esse plano, esse propósito novamente. Então eu quero falar um pouquinho sobre como viver isso, porque se você não for discípulo de Cristo, você estará longe dessa verdade, longe desse propósito. Por quê? Porque discípulos, eles caminham em unidade, ok? Em unidade. Nós precisamos ser um com ele, ele um conosco, para que a gente venha dar os frutos que ele tem para nós e através de nós. A unidade está presente na vida dos verdadeiros discípulos de Jesus. Nunca se esqueça disso, ok? Não funciona apenas para cristãos a unidade, tá bom? Nós vemos, por exemplo, pessoas entregarem a vida por aquilo que acreditam. Causas, movimentos, ONGs. Isso é unidade. Foi isso que nós vimos na vida dos primeiros discípulos de Jesus. Aqueles que deixaram as suas necessidades pessoais para viver por propósito, né? Viver o propósito que o seu mestre visava, que Jesus visava e acreditava. Então chegou o tempo de você começar a viver por propósito. Chegou o tempo de você realmente não viver mais pelas necessidades terrenas, mas viver por propósito, os propósitos que Deus tem para a sua vida, ok? Nesse período agora, desse treinamento, dessas aulas, nós precisamos de uma vez por todas decidir quem é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos decidir se nós seguiremos a nós mesmos, se nós seguiremos a tudo que estão nos oferecendo em todo o tempo ao nosso redor, ou se nós seguiremos a Jesus. De quem nós seremos discípulos? O que que vai exalar através da nossa vida, né? Nós sabemos que Jesus nos salvou, mas também é tempo de decidir que Ele é o nosso Senhor. É tempo de nós tomarmos essa decisão de uma vez por toda, tá bom? Porque um verdadeiro cristão não coloca Jesus somente como seu Salvador, mas também coloca Jesus como o Senhor da sua vida. E é isso que resultará nos frutos que ele tem para nós e através de nós. Jesus mesmo pediu essa unidade, Jesus mesmo pediu e orou para que nós vivêssemos essa unidade com ele. Olha só o que diz lá em João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti. Eu desejo que eles sejam um, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste, ok? Olha só que maravilhoso isso. Jesus orando não só por aqueles que ele estava discipulando, mas por aqueles que seriam discipulados de geração em geração, e isso nos inclui também, que nós podemos entender esse poder da unidade, que nós podemos ser um realmente com tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, aonde ele tem nos colocado, e mais do que tudo, sermos um com ele, ok? Outro ponto que eu deixei aqui bem importante é que essa unidade, esse estilo de vida de ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, nos leva naturalmente a frutificar. Discípulos frutificam, ok? Você se lembra no início, na primeira aula, que Deus nos criou para frutificar, para multiplicar, para governar? Exatamente esse ponto que Deus quer trazer sobre a nossa vida. Quando nós somos discípulos que realmente vivem em unidade com Jesus, nós somos levados a esses resultados. É natural viver esses resultados quando nós temos unidade com Cristo, pois não existem discípulos de Jesus estéreis, ok? Todo discípulo de Jesus passa a ser frutífero, porque esse é um propósito de Deus para a raça humana, e através de Jesus Cristo nós alcançamos esse propósito novamente. Através da unidade com Ele sendo o nosso Salvador, com Ele sendo o nosso Senhor, nós alcançamos novamente esse propósito e vivemos realmente essa vida fértil que o Pai tem para nós. Olha só o que diz em João, capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, ok? Jesus nos ensinando que todo discípulo dele vai dar muito fruto. E quem é glorificado por isso? Eu e você por sermos bons? Não. O nosso Deus, o nosso Pai, é através da nossa vida que ele é reconhecido nessa terra, que nós vamos ganhar espaço, ganhar território, discipular pessoas, discipular nações, dando muito fruto. Olha aqui Mateus 3:8. Deem fruto que mostre o arrependimento, né? Que o fruto da vida de vocês mostre que a mentalidade de vocês mudou. Não está mais numa mentalidade pecaminosa, terrena, ou qualquer mentalidade que não seja a mentalidade do céu. Eu e você somos embaixadores do céu, do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Olha só o que diz em João, capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Permaneçam em mim, Jesus falando, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus nos mostrando que a unidade com ele vai nos levar a esse resultado de frutos naturalmente. Somos discípulos de Cristo e somos um com ele. Em nome de Jesus, que essa seja sua verdade como cristão daqui para frente. Olha só o que diz lá o livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 43 ao 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Se o seu coração estiver em Cristo, totalmente nele, ele sendo o seu Senhor, essa unidade realmente for realidade na sua vida, a sua boca vai começar a exalar o reino de Deus. É mais ou menos quando Deus chama o profeta Isaías e ele fala: nossa, logo eu que sou um homem, né, de lábios tão impuros, eu sou um homem pecador, eu não posso. Deus toca nos lábios dele. Eu creio que Deus estava tocando no coração dele, mudando a mentalidade dele, levando todo aquele arrependimento que ele tinha de ser aquela pessoa que ele foi até aquele momento e levando ele a um novo nível. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus tem para nós como os discípulos de Cristo nessa terra. Um novo nível, um próximo nível de glória, de majestade, de graça. Ei, Deus nos chamou para frutificar e nós não podemos ficar de fora do grande plano que ele tem para a nossa vida. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós e nós estamos nele, quando há essa unidade com Cristo Jesus, com Deus Pai, o fruto do Espírito é exalado através da nossa vida. Nós temos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Nós temos mansidão, nós temos domínio próprio. Ei, Deus quer nos proporcionar tudo isso, e chegou a sua hora de viver essa verdade, chegou a sua hora de viver como um verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que anda em unidade, aquele que vive os propósitos do Pai nessa terra. Essa aula vai te despertar para um amadurecimento espiritual. Eu sei que é um alicerce, eu sei que é um fundamento, mas daqui para frente você será mais maduro, você viverá grandes coisas se você abrir o seu entendimento para realmente viver em unidade com Cristo. Um ponto que eu quero trazer aqui também é que a graça do Senhor, o favor que nós não merecíamos, nos leva a viver essa vida de discípulos de Cristo. Nós não merecíamos nada disso. O pecado entrou na humanidade, nos separou do plano de Deus, da vontade dele, nos separou dos propósitos dele. Deus poderia muito bem ter desistido de mim, de você, mas a graça dele nos alcançou. Nós aprendemos sobre graça lá na aula, né, que nós falamos sobre o novo nascimento, quando nós entendemos o favor de Deus sobre a nossa vida, que ele entregou Jesus Cristo por nós, que ele realmente derramou o sangue de Jesus ali naquela cruz por nós, e isso é maravilhoso. A grande questão é: nós vamos aceitar essa entrega? Nós vamos realmente viver o que essa entrega nos proporciona? Nós vamos realmente aceitar esse amor que está acima de qualquer coisa? Nós vamos decidir por Cristo, por Jesus? Nós vamos decidir por Deus? Nós vamos decidir pelos propósitos dele, tendo unidade com ele? Ou nós vamos continuar vivendo como de qualquer maneira, como qualquer cristão por aí? Ei, eu quero te despertar hoje, porque há poder na unidade, e somente os verdadeiros discípulos entendem e vivem isso. Há poder em Cristo Jesus, e ele está te chamando para ser um discípulo dele, para viver essa realidade daqui para frente, manifestando os propósitos de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe, que você seja um com Cristo, que você entenda que essa é a graça do Senhor te alcançando para você ir muito mais além do que você já foi até hoje, e que de uma vez por todas os frutos que Deus tem através da sua vida comecem a aparecer a partir de agora, no nome de Jesus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.